Olá, galera, começando mais um Telecast. Este é o Telecast que vai analisar a derrota do Sport em casa para o Júnior Barranquilla da Colômbia por 2-0, um jogo que também acabou definindo a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. E como é de costume aqui no podcast 45 minutos, as demissões de treinadores têm um programa especial e daqui a pouquinho, se você tiver, pode conferir o seu feed e certamente já vai estar disponível esse outro Telecast, onde a gente vai aprofundar os motivos que levaram à saída do treinador e, sobretudo, o que resta, né, para o Sport em 8 partidas, 9 com o jogo de volta com o Júnior Barranquilla, sob o comando Daniel Paulista, o que esperar dessa reta final da temporada rubro-negra. Esse programa, naturalmente, a gente vai focar no que aconteceu dentro de campo na Ilha do Retiro e se é que existe algo para esperar do jogo da próxima quinta-feira. A gente vai debater tudo aqui. Eu sou Fred Figueiredo, estou com Cássio Zirpoli e Lucas Fittipaldi. E a gente vai começar agora esse mergulho numa derrota a qual eu defini, quando escrevi a coluna para o Diário e no Twitter, como uma derrota didática. Para mim foi uma derrota de um time bem treinado contra um time que não consegue uma única alternativa ofensiva. O Sport, que para mim foi engolido tática e tecnicamente pelo time colombiano, o Sport em alguns momentos do jogo até conseguiu controlar a situação, conseguiu ter a bola, conseguiu ter o volume, mas não consegue transformar isso em chance efetiva. Quando a bola chega na frente, mesmo que o time tenha volume, mesmo que o time tenha entrega, no final das contas, acaba lateralizando a jogada, tentando um cruzamento para a área, e os cruzamentos vão se somando, porém, é um fundamento no qual o Sport tem um aproveitamento muito baixo. E se você pegar e colocar na balança as chances efetivas do Sport e as chances efetivas do Júnior Barranquilla, não estou nem falando em quantidade, eu estou falando em qualidade das chances. Elas são muito melhores trabalhadas. E talvez o que se viu na Ilha do Retiro, na Sul-Americana, foi uma ampliação do que aconteceu contra o Santos, em que o Sport, só que contra o Sport teve muito mais a bola, mas as chances do Santos eram chances mais construídas, o que para mim deixa claro que estamos diante de um problema repetido, de erros repetidos e que levam a finais bem repetidos. Cássio, eu queria que tu iniciasse então a análise de como você viu essa derrota. Você costuma fazer uma abertura sempre bem detalhada, cronológica. Então eu queria que você seguisse essa sua linha e fizesse a sua primeira leitura do jogo.
Fala, Fred. Sobre o resultado, um resultado que praticamente tira o Sport da Copa Sul-Americana, muito difícil de reverter, a ponto de já se cogitar uma equipe, até diria até corretamente, uma equipe mista na volta. E sobre o resultado, durante quase todo o jogo, mesmo antes de o Júnior abrir o placar, a impressão que dava é de que o gol era iminente e de que no momento que isso acontecesse, haveria uma justiça em relação ao que acontecia durante a partida. Como você foi muito feliz quando você falou que o Júnior foi superior técnica e taticamente, porque embora o Sport tenha alguns jogadores técnicos, eles não apareceram nessa partida, porque o estilo de saída de jogo do Sport não permitia isso. Era Henrique ou Ronaldo Alves ou Magrão o tempo todo dando lançamento para Diego Souza tentar desviar uma bola de cabeça e isso gerar um chute. Só funcionou uma vez, que foi uma bola de lente no travessão já no segundo tempo. Em quase todas as outras, além do Sport ter uma dificuldade muito grande para conseguir pegar essa bola na frente e reter essa bola na frente, quando o Júnior pegava a bola, o time botava a bola no chão e chegava muito rápido e muito facilmente à meta do Sport. Isso foi inúmeras vezes. Ao contrário de outras partidas, que o Sport começa impondo o ritmo mais forte, nos primeiros minutos foi o contrário. O Sport não conseguiu, tanto que foi parando na falta, até o amarelo de Diego Souza, porque Patrick fez falta, Anselmo fez falta, todo mundo fazendo, que o Sport não estava conseguindo dar conta de um time que tocava bem a bola e que, ao contrário do que outros times brasileiros bem mais qualificados que o Sport fazem, inclusive jogando contra o Sport na Ilha, de ser um time de contra-ataque, aquela uma coisa de reação, ser um time reativo, o time de Barranquilla, ele propôs o jogo o tempo inteiro. A cidade foi um time bom de se ver, um time muito bem armado. E nessa situação do Sport, o Sport não conseguiu se encontrar. Tanto que no começo da partida eu até enxerguei assim, uma linha de os três volantes. A gente meio que ficou vendo, pô, o Patrick não tá de ponta. Até que se definiu que realmente era um 4-4-2, não era Patrick na ponta. E essa linha de volante não funcionou, porque uma dessas peças estava completamente perdida em campo, que foi o Rodrigo, tanto no desarme quanto na saída de jogo. Anselmo muito bem na marcação, mas com a dificuldade na saída de bola. E Patrick tem uma dificuldade para se encontrar durante o campo. Mas o pior é que quando o Sport eventualmente conseguia pegar essa bola, não saía nenhuma jogada. Era lateralizar quase todas. Rogério começando na direita. É um erro muito grande do Luxemburgo. Um erro que ele deixa o Sport sem conseguir corrigir esse erro. No segundo tempo ele ainda botou o Rogério na esquerda. Mas assim, o cara começou na direita onde ele não funciona. Chega a ser impressionante que a essa altura da temporada, e Luxemburgo já tem um tempo de Sport também, que ele não tivesse percebido como o Rogério não rende ali. E como isso prejudica o time. É que ele perde o drible dele, perde toda a função. E para completar lá na frente, André que não conseguia dar sequência a nenhuma jogada. E com isso aí, quando terminou 0-0 o primeiro tempo, o Sport criou muito pouco. O time da Colômbia teve duas grandes chances. Uma logo no comecinho, que Magrão defendeu. E outra, dividiu na zaga ali, não lembro bem exatamente agora. E outra que o cara entrou sozinho e bateu por cima. Numa saída, um lançamento que Ronaldo Alves não conseguiu cortar. Ele tem uma dificuldade muito grande na bola aérea. Eu acho que essa falta de confiança fez com que ele tentasse cortar a bola por baixo. Mas ao tentar fazer isso, levou o drible e aí o contra-ataque quase foi gol. Nessa reta final, o Sport já estava... Foi a faixa de tempo de maior organização que o Sport teve. E no segundo tempo eu achei a mudança até correta, quando saiu o Rodrigo, que já deveria ter saído há muito tempo. Luxemburgo aquele negócio, ele vai tirar o cara com 15, 20 minutos, mas acontece. Por exemplo, quando eu lembro que na Copa do Brasil, o Cássio saiu com 20 minutos para entrar, acho que é Newton.
Everton Felipe chegou a ser tirado em um primeiro tempo pro Luxemburgo, já nessa temporada. Logo que Luxemburgo chegou, ele chegou no Sport, uma das primeiras partidas ele sacou Everton Felipe no primeiro tempo.
Pois então, faltou fazer isso com o Rodrigo, mas o Rodrigo saiu no intervalo, entrou o Lênis. E assim, você sempre conta que o cara vai entrar bem, não foi o caso. Lendes não entrou bem, nem na recomposição, não casou ali com o Samuel Xavier, é uma dificuldade. Os laterais jogaram muito mal. E no segundo tempo, o time colombiano continuou jogando do mesmo jeito. Só que aí uma hora, a defesa do Sport, a defesa que erra demais, o estilo de jogo não muda de forma alguma. E para um time bem armado, para você começar a sacar o adversário, isso acontece muito de forma muito mais rápida. Até, meu amigo, que sai, curiosamente, quando saiu o primeiro gol colombiano, foi justamente num lance que, teoricamente, não foi dos mais perigosos, porque a bola passou na frente da defesa do Sport inteiro. O Sport teve uma chance muito grande de cortar a bola e acabou não conseguindo. O time assimilou como poucas vezes eu vi o golpe. O jogo praticamente acabou ali. O Sport não se encontrou mais. A pressão da torcida foi aquele gol do Senta. Tá todo mundo em pé, 20%, 30% Senta na hora que sai um gol desse. E quando saiu o segundo... Aí, meu amigo, vai do time do Sport até o apito final e ali não tem mais o que fazer. Tanto era que o Anselmo escapou de ser expulso, tomou amarelo, continuou batendo o juiz. Boa arbitragem, viu? O árbitro argentino, se eu não me engano, o critério dele foi bem justo. Na hora que o Sport começou batendo, na terceira foi amarelo. Na hora que o colombiano começou batendo, no terceiro amarelo, assim. E assim ele conseguiu conduzir a partida. Quando o jogador começava a fazer o sinal, pode levantar, que você via que o cara era só o Miguel. Isso funcionou uma vez. Que foi no momento que o Sport estava fazendo a pressão incrível na ilha e acho que o valor do 5 do Júnior caiu, mas caiu bonito para a turma parar e funcionou. E na hora que acalmou o estádio, de novo ele se levantou. Com esse 2-0 no final, um resultado econômico para o que foi a partida, graças a Magrão, porque se o Sport jogou muito mal, ainda continua tendo goleiro, o Júnior, até o Guterres, perdeu um gol embaixo da barra, inacreditável, mas também teve outra chance e cara a cara, o Magrão defendeu, já tinha tido no primeiro tempo, teve uma outra no final, então assim... Como quase sempre faz, durante a sua passagem já de mais de uma década, Magrão ajudou esse placar a ser 2-0, porém, não considero reversível. Qualquer coisa que o Sport consiga lá é daqueles capítulos milagrosos, o que não parece ser o caso. Então o Júnior encaminhou uma classificação num resultado construído com um futebol muito melhor do que o do Sport.
Antes de passar para Lucas, eu vou só pontuar em cima do que o Cássio falou, eu não tenho nenhum ponto de discordância. Eu quero pontuar o seguinte: quando eu fiz a apresentação do tema da derrota, eu citei erros repetidos, um roteiro repetido e um desfecho que costuma ser o mesmo. E quando o Cássio fez essa análise cronológica que ele faz da partida, eu queria pontuar o que eu considerei erros, onde eu considero os erros repetidos. É na completa falta de variação ofensiva. Não tem uma bola que o Sport consegue fazer uma triangulação. É impressionante. Não tem envolvimento para chegar na área, não tem passe rápido, não tem deslocamento dos homens de frente. Tudo o que o Júnior Barranquilla fez, o Sport é simplesmente incapaz de fazer, e por isso que eu considero uma derrota didática. Porque a derrota foi um tapa na cara do que é um time bem treinado para um time mal treinado. E o outro ponto, que é repetitivo, que é sempre repetitivo, que é repetido no roteiro, é que mais cedo ou mais tarde a defesa comete um erro crucial. E foi o que aconteceu, como o Cássio descreveu muito bem. O Sport escapou de levar gols em jogadas que foram muito mais claras. Jogadas em que o time colombiano trabalhou e chegou na cara de Magrão. Como teve no iniciozinho do jogo com o Gonzalez, que foi até quem marcou o primeiro gol. Ele bateu pela rede lá de fora. Como criou várias outras. Mas o gol saiu naqueles lances em que talvez até por isso o golpe tenha sido assimilado dessa forma. Porque foi um gol tão fácil de se evitar, cortando o melhor momento do Sport na partida, não por atuação, mas porque a jogada que Diego Souza desviou, que Lênis acertou o travessão, acordou a torcida. Houve um momento de pressão que, como o Cássio também pontuou muito bem, aliviado pelo marcador, pelo defensor colombiano, que caiu no chão, passou um minuto ali mais ou menos para ser atendido, e assim que chegou lá de fora do gramado, levantou, ou seja, claramente ele quis dar uma esfriada no estádio, conseguiu, porque minutos depois saiu o gol da equipe dele. Mas isso se repete. Se você pegar, isso é um roteiro das atuações do Sport, e é um roteiro em que o técnico Vanderlei Luxemburgo, demitido depois da partida, ele não estava conseguindo corrigir nenhum desses defeitos. Ele não conseguia corrigir a falta de criação, a defesa desencaixada e a quantidade de erros que a equipe comete. A postura de todo o sistema defensivo, culminando com o Mena, que foi ultrapassado por Gonzalez na hora do gol, deixa muito claro como o Sport cava seus resultados negativos. Lucas, eu não vou nem fazer pergunta. Eu vou te deixar bem livre para fazer teu comentário. Eu e Cássio, a gente já falou bastante. E aí você escolhe a linha que você quer começar a fazer sua análise dessa derrota.
Já pegando o gancho aí, né? Você estava pontuando as dificuldades que são muito claras do time do Sport. Vou acrescentar mais uma, que para mim também é crucial, porque é o começo de tudo. É onde o time começa a se embaralhar, que é na saída de bola. Você não vê o Sport ter uma saída de bola, né? Rodrigo hoje entrou primeiro, que o Sport começou o jogo mal escalado, né? O Cássio já citou, e eu reforço aqui que a atuação de Rodrigo foi assim, inexpressiva, foi decepcionante, né? Richelli, que foi muito criticado justamente pelas últimas atuações, sobretudo na derrota para o Atlético Paranaense. Mas hoje ficou claro que a ausência de Richelli não fez com que o Sport mudasse a cara do Sport, não fez com que o Sport evoluísse, virasse um time melhor sem ele. Pelo contrário, se Richelli vinha mal, acho que Rodrigo foi bem pior, bem mais inexpressivo, né? Conseguiu jogar um futebol abaixo do que Richelli vinha jogando. Então, quando você não tem saída de bola, quando você não tem por onde começar o jogo, já começa errado, né? Então fica o Sport nos chuveirinhos, lançando essas bolas para Diego Souza. E, enfim, fica um time como você já descreveu aí, Fred. Um time sem criatividade, um time sem nenhuma capacidade de trocar passes em velocidade. Isso para mim é o ponto-chave. O ponto-chave do futebol hoje, o time precisa trocar passes. Independente se um time tem posse de bola ou se um time joga nesse estilo que está na moda agora, no contra-ataque, de esperar o adversário, aquele estilo lá do Corinthians. Mas esse time, quando tem a bola, ele sai em velocidade, ele é vertical, ele troca passes, ele se articula, e o Sport é incapaz de fazer isso, né, e paga o preço, porque fica um jogo extremamente previsível, né, enquanto do outro lado, o que foi que a gente viu do adversário? Os dois gols do Júnior Barranquilla são jogadas com linhas de passes. Por mais que a defesa do Sport tenha sido uma peneira, sobretudo no primeiro gol, no segundo também falhou, os caras vieram em velocidade, trocando passes e envolvendo. Então isso para mim é o mais grave. E hoje o que eu achei também um ponto fundamental foi, assim, quer ou não, nos últimos jogos o Sport conseguia ter o mínimo de consistência defensiva. Por mais que fosse um time com problemas no ataque, com falta de criatividade, com tudo isso que a gente já falou aqui, mas conseguia ser um time não tão exposto. Eram lances pontuais que acabavam comprometendo, uma falha individual aqui, outra ali, mas um time que conseguia, de alguma forma, se proteger. Hoje não. Hoje, depois que o Sport levou o primeiro gol, parecia um time de criança em campo. Um time completamente envolvido. Um time que permitiu que o Júnior Barranquilla criasse ali 3, 4, 5. O placar poderia ter sido tranquilamente 4-0, 4-1, se o Sport tivesse feito o gol, ou 5-1. Né? De uma forma que a torcida estava gritando olé no final do jogo. A torcida estava envergonhada, a torcida estava indignada. Né? Como há tempos, eu acho que não se via o Sport ter sido dominado, aqueles 20 minutos ali do segundo tempo, depois que leva o primeiro gol, acho que o primeiro gol saiu ali por volta dos 25, 26, o gol do Júnior. A reta final do jogo é uma das atuações mais deprimentes que eu vi do Sport nos últimos tempos. Sem dúvida, foi a pior versão do Sport dos últimos tempos e a pior versão de Luxemburgo, o que acaba justificando a demissão por ser a gota d'água no trabalho dele, Fred.
Lucas, eu vou fazer apenas um elo aqui. Sabe que partida esse jogo me lembrou, sobretudo depois do gol, que ela remete ao jogo do gol? Não, a goleada contra o Grêmio. A goleada contra o Grêmio foi um jogo que o Sport até se sustentava bem, quando levou o gol, desabou completamente, e eu chamo de elo por quê? Porque foi naquele jogo que Luxemburgo veio com aquela entrevista da vontade e que o que já estava comprometido implodiu. Talvez esse seja um assunto para a gente voltar no telecast sobre a demissão do Luxemburgo. Mas para mim, o que aconteceu nessa partida, o que aconteceu depois do gol, dessa vez diante dos olhos dos torcedores e não pela televisão, me remete ao que aconteceu em Porto Alegre.
E essa pobreza, assim, em campo, essa total apatia, total vulnerabilidade, é como eu te digo, Fred, você citou o jogo contra o Grêmio, eu tinha até pensado naquele jogo contra o Cruzeiro lá atrás, no início do campeonato, porque por um momento o Sport ficou na roda ali, o Cruzeiro, apesar de não ter vencido o jogo, foi 1-1, mas dominou o Sport completamente, mas naquele jogo o Sport de alguma forma conseguiu se sustentar, conseguiu se segurar, conseguiu se proteger, por mais que tivesse na roda, perdido, feito barata tonta, mas conseguiu, não foi a peneira que foi hoje. Hoje parecia um time de adultos contra um time de criança. Eu fazia muito tempo, eu vou buscar na memória, e vai ser difícil lembrar 20 minutos e meia hora de jogo como a gente viu o Sport ser hoje totalmente dominado por um adversário sem força nenhuma. Se já era mal no ataque, hoje eu acho que destrambelhou de vez, porque defensivamente, e aí não teve mais defesa para Luxemburgo, o pouco que tinha ali, o mínimo de consistência que tinha, foi tudo pelo ralo hoje.
Em relação a domínio, Lucas, nesse ano eu acho que só o jogo do Cruzeiro, que no começo do campeonato, que foi 1-1, o Sport saiu muito no lucro naquele jogo. Foi a última vez na Ilha do Retiro que eu vi um time assim passar por cima do Sport. Por exemplo, teve o jogo foi na Arena com o Palmeiras. O Palmeiras foi muito mais organizado que o Sport, mas o Palmeiras não tem esse volume de ficar o tempo todo no campo ofensivo. Tanto que no Sport, o Sport acertou o travessão, na foto do Diego Souza, ainda tentou bastante. Foi uma derrota categórica, mas diferente dessa. Essa agora é derrota de atropelamento. Assim, uma derrota de você, onde o torcedor ele sai assim, completamente consciente da derrota, não tem um pra dizer, pô, se tava 0-0, pô, se aquela bola de Lênin entra, a história precisa ser diferente. Meu amigo, mas aquela bola de Lênin entra era uma cagada do cacete, porque naquele momento assim, o time foi um desvio de Diego Souza e um chute de Lênin que não costuma acertar um chute daquele, que faz 1-0 numa partida onde o Sport não jogava bem e continuou não jogando bem. Eu acho assim, que assim, a Sul-Americana, o Sport chegou às quartas de final, foi a primeira vez que um clube do Nordeste chegou à região, da região chegou nessa fase. O Sport não está eliminado ainda, mas tende a ser, naturalmente. E fica as 21 mil pessoas. A única coisa que eu tiro positivo disso aí é, mesmo em cima da hora, ter tido 21 mil torcedores, assim, é algo que eu acho muito, muito relevante para a Sul-Americana, porque foi o maior público do Sport. Desde que o Sport começou a jogar a Copa Sul-Americana em 2013, o maior tinha sido contra o Libertad do Paraguai, tinha dado 17.575 pessoas, mas ali tinha um agravante. O Sport tinha perdido o jogo 2-0, até jogou com o time reserva nesse dia. Na verdade, esse dia foi a primeira, o primeiro jogo do Sport na Arena Pernambuco. Esse foi até mais até do que o Libertad.
Foi o mote que levou a torcida ao estádio, né?
Exatamente, deu 17 mil torcedores do Sport. E na Sul-Americana, nunca tinha tido um tiro. E olha que o Sport teve o clássico Náutico, deu 16 mil, teve um clássico com o Santa, que deu 6 mil pessoas. E esse público, essas pessoas entenderam, a atmosfera é diferente. Bem, nesse momento, com o Sport, caso se despeça da Sul-Americana de 2017, que é a quinta participação seguida do clube, e voltando para o brasileiro, vai ter um problema, porque nesse momento o Sport talvez não vá à Sul-Americana de 2018, né? Então, é algo que, saindo da competição, que o time vai ter que perceber para o planejamento do próximo ano.
Lucas, você tem alguma coisa para pontuar ainda sobre o comentário da partida?
Na verdade, eu vou logo para o final, pegando o gancho do público que a Cássio citou, 21 mil pessoas, que eu acho que o sentimento, no final de tudo, Cássio citou ali uma certa impotência, né, de você ver de um adversário tão superior. Mas eu diria também que ficou um sentimento até de vergonha, o torcedor do Sport hoje, que eu acho que saiu envergonhado em campo hoje pela atuação. E assim, para não dizer que o time não fez absolutamente nada, eu queria bem, na minha análise, dividir mesmo como um marco. Eu acho que já ficou claro, mas eu vou reforçar aqui. Depois do gol. Porque até o gol o Sport era pior, certo? Era pior, o outro time era superior, mas até no começo do segundo tempo ali, quando o Luxemburgo, queira ou não, ele corrigiu uma besteira que ele fez, né? Que tinha escalado mal o time, a saída de Rodrigo e a entrada de Lendes, com o Rogério vindo para a esquerda, para o lugar dele, o Sport até viveu ali 15 minutos, vamos dizer, de abafa, do jeito que dá, na confusão mesmo, se lançando para frente, e tentou fazer uma pressão ali, foi o melhor momento do Sport do jogo. Mas aí, quando toma o gol, aí foi o desastre, todo esse desastre aí que eu centrei o meu comentário, é depois do gol. Eu nunca vi um time sentir tanto um gol como o Sport sentiu hoje, assim. É claro que é força de expressão, nunca vi, mas fazia tempo que eu não vi um time sentir tanto um gol como o Sport sentiu hoje.
Lucas, na minha coluna eu escrevi o seguinte sobre o tamanho do golpe que o Sport e a torcida e o time, todo mundo sentiu quando o Júnior Barranquilla fez 1-0. Porque o 0-0 até ali, o saldo era positivo. Com o 0-0, mesmo daquela forma, você conseguia visualizar que numa jogada individual, numa bola que sobrasse, o Sport poderia fazer 1-0, como quase fez no chute de Lendes que bateu na trave. Ou mesmo que terminasse 0-0, você iria para Barranquilla com todos os empates. Com todos os empates. Então, havia um sentimento de luta, porque o time estava lutando, nisso não há o que falar. O time estava se esforçando. Quando surge o gol, o torcedor, sobretudo o perfil do torcedor que vai no jogo da Sul-Americana e estava ali, enxerga o peso que aquilo tem. Aquele gol obrigava o Sport a, na melhor das hipóteses, achar um gol na ilha para ir para Barranquilla precisando fazer um gol, porque o 0-0 já classifica o Júnior Barranquilla. O que isso se reflete? O Sport, a partir daquela bola, a partir do gol sofrido, teria que ser o time que não tem conseguido ser em jogo algum. Teria que ser o time que consegue ser efetivo. E o Sport, ele não consegue ser efetivo em jogo algum. Agora a gente vai passar para a parte de análise de desempenhos individuais. A introdução que eu vou fazer para esse bloco do programa é a seguinte. Cássio e Lucas já falaram aqui da escalação errada de Luxemburgo. No Hoje Tem, do programa de apresentação que eu e Cássio, que a gente gravou, no podcast que a gente gravou no início da semana, a gente já tinha debatido qual a alternativa ideal para o Sport ser escalado. Quando a gente gravou o podcast, não havia informação de que Richelli estava lesionado. Mas, como Richelli tinha sido muito criticado, tinha sido considerado o maior responsável pela derrota lá na Arena da Baixada, a gente já trabalhou com a possibilidade dele não jogar, por escolha, não por lesão. E foi meio que um consenso que a opção ideal seria a dobra de laterais, com Sander, que foi destacado por todo mundo, que fez uma apresentação muito boa, muito sólida contra o Santos. Mena jogaria mais avançado. Foi assim que o Sport conseguiu suas melhores atuações na própria Sul-Americana. E aí só era resolver quem jogaria na direita. E também era consenso entre a gente que se a vaga de ataque é na direita, não pode ser Rogério. Porque Rogério não joga na direita. Seria Lênis, ou até Juninho, ou ele encontrasse que opção fosse para a direita. O plano B que a gente discutiu era a escalação do segundo tempo. Era ser um time mais ofensivo, os dois volantes ficariam mais presos na sua e você teria um atacante aberto de cada lado. A terceira opção, e ela foi cogitada no podcast e durante o Hoje Tem, a gente já tratou ela como escalação definitiva, porque internamente, em off, a gente já sabia que aquele seria o time, é a opção por Rodrigo no lugar de Richelli e manter a escalação que vinha jogando. Essa primeira vez que essa escalação foi utilizada no período recente foi no segundo tempo contra o Vitória. O time já estava em vantagem, houve essa escalação e desde ali eu falei, ó, Luxemburgo pode ter encontrado o caminho tirando o Rodrigo e colocando o Richelli. Como o Lucas já citou aqui, a diferença técnica de Rodrigo para Richelli é absurda. Richelli jogando muito mal é melhor do que Rodrigo. Isso ficou muito claro nessa partida. Então, feita essa introdução, eu vou passar para as análises individuais. Só queria antes lembrar da nova parceria do podcast que estreou nessa fatídica quinta-feira. E foi impressionante, inclusive, a adesão que a gente viu dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores no Twitter, da parceria com a 99 Pop, que é uma nova opção de transporte em Pernambuco. O mesmo modelo que todo mundo conhece do Uber. O 99 Pop chegou, já existe em outras capitais do país. E traz mais uma opção. Porque qual é a essência da chegada do Uber nesse mercado? É justamente a livre concorrência. O ganho de alternativas para que quem usa, para que o passageiro possa deixar o carro em casa, possa fazer escolhas e possa gastar menos para ir de um lugar a outro. Essencialmente é isso que esse sistema de transporte defende, e por isso nas grandes capitais do mundo inteiro, nas grandes cidades do mundo, vai se consolidando. E o podcast, como é tradição nossa, a gente sempre se esforça para que nas nossas parcerias não sejam em mão única, né? Que o nosso ouvinte também ganhe. Então, essa primeira experiência de cada um com 99 Pop, utilizando o código 99podcast, rende um desconto de R$15, que é justamente uma forma de conhecer o serviço da melhor forma do mundo, reduzindo o custo ou até pagando nada, dependendo do que for a corrida. Lucas, para esse começo de parceria, é uma forma, a melhor forma possível de fato, para que as pessoas se envolvam, conheçam o estilo do 99 Pop de chegar ao mercado, né?
Inclusive, uma maneira de oferecer também, dar uma dica, uma boa dica, né? A um amigo, a um familiar, espalhar mesmo o código aí, o 99 Podcast, né? Porque aí você vai estar, é uma dica massa pro seu amigo. Você deu um desconto de R$15, né? Pra ele conhecer um serviço novo, como você falou, com todas essas vantagens, enfim. Espalha aí, bota o código para rodar, que a gente acredita que futuramente a parceria tem tudo para crescer, para evoluir e para trazer mais vantagens ainda para os usuários, para os nossos ouvintes, enfim.
Exatamente, é porque essa promoção para a primeira experiência é apenas a primeira ação que a gente faz junto com a 99 Pop. Certamente virão outras por aí, como a gente tem a do Village consagrada há tantos anos, a gente tem a da Shine Box, que a gente fez uma ação de 4 meses e pode ter muita coisa chegando aí com o Shine Box para a próxima temporada. Mas vamos para o futebol. Cássio, Magrão, a gente não tem nem o que falar, né? Teve um torcedor, Cássio, você me relatou, que você ouviu, que o cara definiu o Magrão como a mãe do time, né?
Não, a mãe, é amor de mãe. Porque o time entregue, ele completamente a Vera ainda. Atuação boa para evitar um placar, um vexame. O vexame foi o vareio de bola. O placar não é um vexame, não. Mas assim, ele é evitado por Magrão, que teve desde o começo do jogo e continuou com a mesma seriedade, mesmo com o time já com o golpe completamente assimilado. Então a atuação, assim, é a mãe do esporte, podemos dizer assim, amor de mãe. É, seguindo da zaga, achei a zaga muito mal.
Deixa eu só perguntar se o Lucas tem algo a acrescentar sobre o Magrão.
Acrescentar sobre o Magrão, só que ele é o oposto, o contrário do goleiro chamagol, né? Até quando o time tá exposto a uma peneira, os caras chegam na cara do gol e chutam pra fora, né? Gol claro, vai pra fora.
E fez uma defesa no lance que o Bandeirinha marcou impedimento. Uma defesa espetacular. Do ângulo que a gente tava, pareceu que a bola tinha chegado a entrar. Mas como o lance estava parado, a plástica da defesa, ainda que já que tava, já que o lance estava parado, tanto faz se estava dentro ou não, mas espetacular aquele movimento dele, né?
Só lembrando que teve abriram um bandeirão que para Magrão nessa partida, né, com as taças, uma bandeira até bonita. E só um último detalhezinho antes de falar, trocaram o hino, né? Que vergonha, assim, não sei se é o esporte que é responsável por isso, se é a própria Comebol, mas, pelo amor de Deus, que vexame, até um certo desrespeito, porque... Um Google, o cara conseguiu errar o Google aí do hino, mas tudo bem. É, posso ir pra zaga agora?
Vamos fazer o seguinte, vamos pros laterais. Depois a gente, sem ser direito, zaga esquerda. Vamos analisar Samuel Xavier e Mena.
Ambos muito mal. É, Mena pior. Samuel Xavier, que no primeiro tempo ele ainda conseguiu descer um pouquinho. No segundo, assim, ele veja, é o grande problema que ele tem, a recomposição muito ruim, assim, é a volta no trote, é uma coisa que irrita muito o torcedor. Ele tem o estilo dele de volta, começa dando a carga, para você pensa que ele vai segurar o jogo todo, mas acaba não segurando e tem uma já na reta final, segundo tempo, uns dois, enfim, uma faixa de tempo, ele já volta muito atrás do atacante. E assim, quando chega, a bronca já está toda lá. No caso de Mena, não é só erro tático, assim, erro físico, foi erro técnico, ele foi tecnicamente muito mal. Ele errou o passe, errou o bote, porque assim, na cobertura, já, o Fraser já falou, o primeiro gol ali é um erro tático. Assim, aqui não chega a ser... não 100%...
Eu ali acho que foi erro de tudo. Eu acho que ele errou de todas as formas naquele gol.
Então, por isso que eu tô falando que não é exatamente 100%, mas o erro técnico, que por exemplo, no erro técnico o Samuel Xavier não errou tanto. O problema dele é a recomposição. Tanto é que o primeiro gol sai por lá, enfim, ele não consegue ter encaixe nem com o Rogério jogando na direita no primeiro tempo, nem com o Lendes no segundo tempo. O diálogo muito não pega. E no caso de Mena, a quantidade de erros dele assim. Faltou, é na hora dessa de Luxemburgo, assim, um treinador que fala assim, ó, meu irmão, hoje não é o dia do cara. É um lateral que ajuda muito o esporte, tanto que o esporte está buscando a renovação. Eu acho até que dentro dos jogadores que chegaram desse ano, pode ser um jogador que caiba para 2018. Mas não era partida do cara, como não era de Rodrigo no primeiro tempo. E não era mesmo, estava muito mal. Cabia entrar um Sander ali, ou então recuar Patrick, só fazer qualquer coisa. Assim, tem alternativas, não dava para Luxemburgo meter o terno e ficar ali na beira do campo... vendo o jogo, assim, não, e cobrando de repente, porque não é só cobrar de vez em quando, não adianta, de vez em quando, não é a noite do cara, não era de Mena, foi muito mal na partida.
Eu teria substituído Mena por Sander. Cássio foi muito, muito claro nisso, assim, o futebol que Mena estava jogando pedia substituição técnica. Se você tem um Sander, que inclusive tem mais força, ele parecia a melhor opção para aquele segundo tempo, pelo menos. E eu não acho que Samuel Xavier tenha sido... péssimo em campo, não. Eu acho que ele fez o primeiro tempo de razoável pra bom. Pra mim, inclusive, se eu fosse dividir entre quem jogou bem e quem jogou mal até o gol, Samuel Xavier, pra mim, estaria nos que estavam na média de cima. Se eu fosse dividir o grupo em dois, o time em dois, eu colocaria Samuel Xavier no de cima. Mas, de fato, ele foi melhor no primeiro do que no segundo. E, depois do gol, não existia o time, né? E como o gol ali saiu pelo lado dele... com uma certa distância na marcação, há coisas que se repetem, e como também, apesar dele não ter sido terrível, também não deixou nada de positivo, também não estou aqui querendo elogiar, não. Eu acho que um cara limitado como Prata, e esforçado, e feijão com arroz, se tornou titular pelas deficiências que Samuel, que é um cara que tem mais recurso do que Prata, tem demonstrado. Lucas, eu vou te passo, e você pode fazer tanto... acrescentar alguma coisa sobre laterais, como já iniciar a análise da dupla de zaga, Ronaldo Alves e Henrique.
Sobre os laterais, só acrescentar só mais um detalhe, assim, que não acertaram um cruzamento, né? Nenhum dos dois. nem Mena, que é... Mena é um cara até que cruza bem, né? Costuma acertar as bolas ali pela lateral, né? Não só pela linha de fundo também, como fechando ali em diagonal, enfim. Mas hoje não saiu nada. E Samuel Xavier também não conseguiu acertar um cruzamento. Então, achei que Mena foi pior. Achei a partida de Mena desastrosa. Acho que foi a pior partida de Mena com a camisa do Sport, disparada. E Samuel, um pouco melhor, mas também, assim, não foi longe de fazer uma grande partida. A dupla de zaga, já emendando aqui, acho que muito mal também. Uma dupla que já vem numa descendente, né? Chegou a viver um bom momento na temporada, né? Ronaldo Alves e Henriques ali se consolidou como a dupla titular do Sport, mas assim, hoje também coloco nessa conta aí como talvez não, foi a pior partida dessa dupla, sem sombra de dúvidas. Assim, os gols são muito marcantes, né? Eles traduzem muito o que foi a atuação, né? E não só os gols, as outras oportunidades. Enfim, foi uma peneira, a verdade é essa. A defesa do Sport hoje, o time como um todo, o Júnior entrava como água. Depois do gol ali, o Júnior entrou como água no Sport e não tem como isentar o papel dos dois zagueiros.
Eu acho que naquela definição da derrota didática, também foi muito didático perceber o quanto uma dupla pesada fica vulnerável diante de um ataque rápido e bem treinado. Por isso a vulnerabilidade foi tão, tão grande. Era difícil. O lance que Cássio descreveu no primeiro tempo, que Ronaldo Alves foi batido por Tiara, não sei exatamente a pronúncia, foi assim, ele tentou fazer a falta e parecia Robocop marcando Bolt. Foi uma coisa assim, a facilidade com que o colombiano passou por ele e levou. E só não fez o gol ali porque foi extremamente fominha e quis bater na barra ao invés de tocar. Então assim, eu nem sei se foi a pior partida da dupla de zaga, mas foi didático o quanto é também um problema do Sport que só vai poder ser consertado em 2018, porque não há o que fazer nesse momento, porque com Duval a zaga também continua lenta, e eu nem sei se Neres caminha, treina, joga, né? Foi uma contratação completamente inócua. Cássio, algo a acrescentar sobre a dupla de zaga? E você pode pontuar algo sobre a dupla de zaga e aí você já inicia a análise dos três volantes, que eu acho que eu vou até sugerir que a gente faça o seguinte: separar Rodrigo dos outros dois, porque imagino eu que os outros dois sejam as exceções nessa noite.
Tentei falar duas vezes sobre a zaga, agora vocês já falaram. Mas vou tendo a concordar e pronto, a gente vai pra frente. Na dupla de volantes, eu acho que a gente já falou de Rodrigo aqui, até pra não, que já tá um pouco longo, a gente já falou de Rodrigo. Anselmo, ele foi bem enquanto o Sport esteve vivo. Na hora que o Sport levou o segundo gol, aí ele foi para ser expulso. Ele tentou ser expulso e o juiz não o expulsou. Ele deu uma amarela, ele continuou descendo o sarrafo. Patrick foi o único torcedor o único jogador que a torcida puxou o nome no final. Magrão também, desculpa, mas Magrão a gente trata como a parte, né? Dos jogadores de linha, foi o único que a torcida reconheceu no final. Porque ele mostrava irritação, o cara tem que ser um pouco sanguíneo. Ele mostrava irritação com um time completamente desorganizado em termos de área. Teve um momento que quando o Barranquilla, o Júnior, que eles na verdade são Atlético Júnior, né? Eles pediram para falar o nome certo dele, né? Os torcedores. O Atlético Júnior de Barranquilla pegava a bola no meio campo. Teve um lance que eu até lembro, não sei se você vai lembrar agora, que foram quatro do Sport. Esse amigo não tem, não existe nem pelada. Quatro jogadores em cima de um com a bola, porque assim, é de uma lógica da quantidade de espaço que vai ter por aí, e dito e feito. E assim, Patrick tentava fazer a parte dele. Agora, aquele jogador que a gente imaginava que carregava a bola, que a gente até falou no Hoje Tem, que seria um papel importante para ele ter essa função, ele não conseguiu. Ele não conseguiu pegar a bola e quebrar as linhas do time colombiano. Isso não aconteceu. Agora, quando ele recuou para a marcação, ele teve um papel melhor. E Anselmo, que ficou ali o tempo todo, no começo do jogo ele foi até melhor, porque ele teve que jogar por dois, já que Rodrigo fazia uma partida completamente perdida. Então, assim, durante parte do jogo, os volantes deram um combate. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está falando aqui que o time colombiano conseguia trocar passe, é óbvio também que eles passaram pelos volantes inúmeras vezes durante o jogo.
são as exceções, não só nessa partida, como no momento do Sport, né? São os dois jogadores que têm regularidade positiva hoje, Anselmo e Patrick.
É, eu diria que foram os dois melhores do time. É, gostei muito da partida de Anselmo, cão de guarda ali, o cara que ganhou uma quantidade de bolas muito grande ali, assim, até saindo pro jogo, até arriscando alguns passes verticais, achando, a gente sabe que não é a dele, né? Assim, a qualidade de passe é absurda, mas pra mim tá longe de ser um brucutu, sabe? Até uns domínios de bola, assim, com certa categoria, enxerga, faz o simples, é um cara que tá inventando, mas de vez em quando arrisca. E marcador, assim, joga sério, a torcida, um jogador que a torcida aprendeu a respeitar, né? E vê hoje como titular absoluto do time, como peça fundamental. E Patrick, acho que na mesma toada, né? Não foi... Lógico que não foi a melhor partida, das melhores partidas de Patrick, mas se você olhar para a atuação do time e fizer proporcionalmente, eu acho que ele teve bem acima da média. Acho que foram os dois melhores.
Chegamos em Diego Souza, né, que para mim começou bem o jogo. Teve um primeiro tempo, depois que passou aqueles 15 minutos de domínio pleno do Atlético Júnior, como o Cássio destacou. E Diego, inclusive, foi útil nesses 15 minutos, marcando, chegou a tomar amarelo na falta dura que fez. Ele se mostrou pro jogo, saiu, tentou assistências, ganhou as bolas aéreas a qual chegavam para ele. Mas no segundo tempo, senti uma queda de Diego Souza. É, achei lento, achei que pouco corajoso para partir para definições individuais. E não está conseguindo jogar com os outros atacantes. A gente vai falar dos outros atacantes, sobretudo de André, que também não consegue dar uma sequência. Mas para mim é o Diego Souza abaixo do que se espera, abaixo até do que foi nas últimas partidas, com um ou outro momento interessante. Mas não consegue resolver. Se o Sport não tem hoje alternativas ofensivas treinadas, individualmente o Diego também não está salvando. Cássio, essa é a visão de Diego Souza, algo a acrescentar sobre isso?
Totalmente o que você falou. Como a gente falou, tecnicamente o time teve muito mal. E quando a gente fala que o time tecnicamente teve muito mal, isso se deve sobretudo a certas peças. Quando a gente fala aí, por mais que englobe o todo aí, você faça uma avaliação geral do time, mas não existe um time exportar, não tem como exportar tecnicamente mal e Diego Souza está bem na partida. Esse cenário não existe, porque ele é referência técnica, é o jogador que você espera mais. Ele fez três boas partidas, tinha feito três boas partidas, uma partida regular contra o Atlético Paranaense, tinha ido bem contra a Vitória, Atlético Mineiro e Santos, e regular contra o Atlético Paranaense, sempre fez até o gol de pênalti, mas foi apenas regular a atuação, nessa ele foi mal. E uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. Toda vez que acontece isso, é justamente quando ele sai da característica dele. O Sport começou no 4-4-2, mas, pelo menos na minha visão, posso estar enganado, claro, muito rapidamente ele encostou no ataque. Ele não foi o organizador do Sport. O meio de campo do Sport ficou muito com os volantes. E não por acaso, ele ia para frente para receber o lançamento e tentar desviar para André, ou para além do segundo tempo, para Rogério. Ele funcionava... até a função que Tita até disse durante a semana dele no Bem Amigos, que é o cara da retenção, o cara da sustentação física, isso ele realmente tem, mas assim, ele é um jogador que com qualidade muito melhor do que ficar restrito a isso na partida. Diego Souza, por mais que ele consiga, ele ganhou uma muito boa, mas ele ganhou outras bolas matando no peito, tentando parar ali e abrir na lateral para alguém ir na ponta, cruzar mal e não dá em nada. Mas ele é muito mais do que isso. Ele pode carregar a bola. E quando ele carrega a bola, são justamente os melhores momentos dele pelo Sport. É quando ele consegue fazer algo diferente do que todo o restante do time do Sport faz e que os adversários também esperam. Então, assim, na hora que ele não faz isso, ele fica muito abaixo tecnicamente. Então, essa foi uma partida onde ele foi mal.
Parte do problema que Diego Souza vem enfrentando, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, é na completa incapacidade de quem joga ao lado dele. É impressionante como o Rogério é indialogável dentro de campo, como o André não consegue remeter aquela dupla que ele fez com o Diego Souza. Tem um gol contra a Ponte Preta em 2015 que fica na memória da troca de passe dos dois. Hoje não sai nada, a bola bate e volta. O André esforçado é, mas não consegue dar continuidade às jogadas. Lênis, quando entra, também é assim como o Rogério, é quase que indialogável em campo. O único jogador que conseguia ter esse diálogo com o Diego Souza era Everton Felipe. Everton Felipe, desde sua lesão, o Sport ficou, eu diria que quase que acéfalo no ataque. Impressionante. André é um jogador inteligente, mas não está conseguindo jogar. E quem entra na ponta, seja Lênis, seja Oswaldo, seja Rogério, seja Juninho, muito pouco acrescenta na coletividade da equipe. Então, Lucas, eu já te passo para você analisar esses jogadores que eu citei. Todos os atacantes. Os que jogaram hoje, os que não jogaram, André, onde se posiciona? Porque, para mim, parte da crise técnica que o Sport atravessa se deve à falta, à baixíssima qualidade, ou melhor dizendo, à baixíssima regularidade desses caras que estão jogando ou pelo lado ou na frente.
É, ofensivamente o Sport realmente hoje é quase uma terra arrasada, né? É, só passando rapidinho por Diego Souza, as melhores jogadas de Diego Souza hoje foram quando ele subiu para cabecear e disputar a bola no alto, né? Inclusive o passe que ele deu para Lenz, que a bola que foi em travessão, foi uma bola muito bem desviada para ele de cabeça, mas é como o Cássio falou, muito pouco para um cara da qualidade de Diego, que as melhores participações dele no jogo tenham sido bolas disputadas pelo alto, né? É, fora isso, qual foi a jogada que ele criou? Qual foi a ocasião que o Sport chegou com... Então, assim, muito realmente uma partida abaixo. E André, mais uma vez, né, Fred? Muito discreto, muito mal e pior, sem conseguir dar sequência a nenhuma jogada. A bola chega em André, tudo bem. A bola do Sport é uma bola que chega meio quadrada. O Sport não é um time que consegue... Mas passa por ele também, né? E... Enfim, esse diálogo que você citou aí, a falta desse diálogo com o Diego Souza faz toda a diferença. Você vê, no jogo contra o Vitória, quando eles conseguiram minimamente dialogar, saiu o gol, né? Quando ele sai, dá o espaço, dá uma tabelada ali com o Diego. Então... Só que isso tem sido muito raro. Aconteceu essa vez e mais quando, né, nos últimos jogos, se você olhar. Né, algo que era frequente em 2015. Então, Rogério, uma dificuldade absurda de conseguir fazer uma tabela, de conseguir levantar uma cabeça para dar um passe. Você não consegue lembrar de um passe que Rogério dá assim, para um companheiro, para deixar um companheiro em condições, para jogar de primeira, para fazer uma triangulação. Né? Então, realmente fica prejudicado o setor e achei muito abaixo. Achei André até pior, pra falar a verdade, do que Rogério. Porque Rogério, com toda a limitação dele, pelo menos naquele início do segundo tempo, quando ele veio pro lado esquerdo, o melhor momento do Sport foi jogando bola nele ali. Ele fazendo aquela sua tradicional jogada, puxando pro meio, jogando bola na área, dando um calor ali, tentando ir pra linha de fundo, cortando pra dentro. E o Sport ainda deu um calor ali, foi com ele, mas que foi discreto. Foi ali, 15 minutinhos tal, e muito pouco pro que o time realmente precisa.
Cássio, algo a acrescentar sobre essa turma da frente?
Fumo já entrou, meu amigo. Aí já... 2-0, quinta-feira que vem o Sport vai lá a Barranquilha. É, possivelmente um time bem diferente desse. É improvável que o Sport mande a equipe titular depois desse resultado.
O problema, Cássio, é que só são 30 jogadores inscritos por fase. E você, assim, 100% reserva não tem muito como mandar, né?
Não, quer dizer, os caras podem até viajar, podem até fazer nesse ritmo assim. Por exemplo, Diego Souza não vai viajar porque ele está suspenso e tal, mas assim, não necessariamente vai o time vai ser utilizado. Eu sempre fui um defensor absoluto da Sul-Americana e continuarei sendo, porque acho que é um torneio e se mostrou tanto que o Sport chegou nas quartas de final, querendo ou não, essa é a quarta fase que o Sport disputa. A gente está em outubro, o time está disputando um campeonato lá do começo do ano, teve a atmosfera de 20 mil torcedores, foi crescendo ao longo da competição. Acho que tem que ser assim com o Santa, que vacilou muito, foi um vacilo gigantesco do Santa, aquela escalação lá na Colômbia com o Independente Medellín. Acho que o Bahia tem que fazer isso, Vitória, o Náutico, que já jogou a Sul-Americana também, o Ceará também, enfim, todos os nordestinos que tiveram essa oportunidade, acho que tem que jogar a Vera, mas nesse momento, não é questão de priorizar. O Sport priorizou hoje, mas ele foi eliminado em casa. Qualquer coisa, se o Sport eventualmente conseguir a vaga na Colômbia, é algo fora do normal. Então, improvável, então acho que tem que focar a partir de agora no brasileiro.
Até porque a distância do jogo lá em Barranquilla para o jogo em Chapecó é muito curta, mas como eu falei aqui, só são 30 jogadores inscritos, então assim, não tem como fazer um time C, digamos assim, para enviar. ainda que fosse o ideal nesse momento. Eu acho que todo mundo aqui defende a bandeira sul-americana, mas ninguém vai morrer abraçado a ela, né? O Sport tem um jogo muito mais importante nesse momento contra a Chapecoense, 4 dias depois, e precisa se poupar fisicamente ao máximo para esse jogo.
Mais importante, a partir de agora, claro, né? A partir dessa derrota pro Júnior, né?
Sim, com um 0-2, né? Você tem um 0-2 pela frente, e com desnível organizacional que a gente viu, mas finaliza dessa forma esse telecast. São 30 jogadores, então não tem muito como imaginar. Você no máximo vai segurar um ou dois jogadores aí dessa viagem, além de Diego Souza. E é ir pra lá com o que der, com o que tem, sem pensar muito em classificação. Se a ideia for, inclusive, diminuir o desgaste, eu acho que essa tem que ser a ideia para tocar.
E ainda que quase todos tenham que viajar, Fred, mas talvez a maneira mais viável de poupar, de preservar o time, é escalando um time reserva e, por mais que os titulares viajem, ficando no banco, enfim.
Esse é o caminho. Queria agradecer a todos aí pela audiência mais uma vez, por conseguir encontrar um espacinho aí no dia de vocês para ouvir nossos programas. Lembrando que detalhamos tudo sobre a partida, sobre a Sul-Americana, e está lá no nosso feed, pode já começar a procurar, a baixar um programa em que a gente vai analisar o trabalho do Luxemburgo, a demissão dele, a escolha do Sport em efetivar Daniel Paulista até o final da temporada. E vamos ver, né, no qual, que caminhos o clube tende a traçar agora para tentar evitar o último irreversível e pior dano da temporada, que seria um rebaixamento. Muito obrigado a todos, até a próxima edição e até um dos nossos próximos programas. Tchau, tchau.